Temática nesta manhã do dia 6 de outubro, uma terça-feira. E nós vamos falar hoje sobre o trabalho da Patran, né? A gente vem conversando, falando sobre o meio ambiente e essas questões são muito importantes. Vemos no Brasil hoje focos de incêndio que começaram na Amazônia e se espalharam também mais recentemente pelo Mato Grosso, Minas Gerais, Brasil sendo incendiado literalmente. Matas destruídas, animais mortos, né? Uma degradação enorme do nosso meio ambiente. E o trabalho da Patran aqui em Lagoa Vermelha, o trabalho também feito no estado, visa coibir essas práticas, punir as pessoas responsáveis que não cumprem a legislação ambiental. Então, para falar sobre esse trabalho, como está sendo desenvolvido, temos aqui o comandante da Polícia Ambiental da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, Sargento Wilton Alves Pereira, quem queremos cumprimentar. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Também o soldado Idelso Borsato da Costa, que faz parte da Patran. Bom dia.
Bom dia, Flávio.
Pode puxar um pouquinho o microfone mais para cima aqui. Isso. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da rádio.
Bom, como é que vai o trabalho, Sargento Wilton, da nossa Patran?
Flávio, nos últimos dias aí é intenso o nosso trabalho, né? A gente vem trabalhando intensamente. A nossa região aqui de abrangência são 9 municípios, né? E tem bastante a característica que é o desmatamento. A nossa região aqui é voltada mais para o desmatamento. Nesses últimos dias aí a gente, em vários municípios, não só aqui em Lagoa, né? Bastante desmatamento, pegamos umas áreas bem grandes aí de desmatamento e continuamos, né, fiscalizando, né? A gente está fazendo a parte administrativa também, né? Administrativa, civil e criminal, né? Dos crimes, e com certeza cada vez mais a fiscalização está bem apertada, porque o pessoal não está tendo essa consciência, né, de tudo que está nos vindo aí a natureza cobrando. Esses vendaval, esses granizo, né, sem contar os drenos embanhados, né, que o banhado ali é onde que faz, segura a água, né, faz depois a liberação aos poucos. Não existe mais banhado na nossa região, né, é muito dreno e o pessoal querem plantar, querem colher. Então, mas a gente está fiscalizando e está fazendo, tomando os procedimentos cabíveis.
Então, nesses 9 municípios da região, o crime ambiental mais comum é o desmatamento?
É o desmatamento, Flávio. É o desmatamento. Claro que a gente atende em todas as esferas, né? Que seria ali todas as espécies, a fauna, a flora, poluição e mineração. Mas o que mais predomina nós aqui é a flora, né?
Uhum. Os crimes contra a flora. Inclusive, ontem, Delcio, vocês foram atender uma ocorrência, uma denúncia, né? Estavam atendendo no horário que a gente ia fazer a entrevista, né?
Isso, Flávio. A gente recebe grande quantidade de denúncia e, de acordo com a brevidade e as condições que nós temos, nós damos uma atenção imediata, né? Foi a situação de ontem. A denúncia de ontem seriam máquinas trabalhando e destruindo floresta. A gente foi até o local e ela não se confirmou, era somente uma limpeza de lavoura, estavam tirando umas pedras. Mas assim que a gente atende e conforme a necessidade, se houver uma urgência, a gente vai na hora. Se não, de acordo com a brevidade das ocorrências, a gente tem deslocado e atendido. Uhum. Que até mesmo assim, ó, nos últimos dias aí, nós mudou um pouco a filosofia do comando, nós temos um comando novo e nós estamos atuando diuturnamente, então nós, com o pouco efetivo que temos, trabalhamos durante o dia e noite, e que nem os outros, não tem hora para nós.
24 horas aí, tentando coibir esses crimes.
Com certeza, não só na esfera da flora, aí, quanto da fauna também. Uhum. Então a gente está aí.
Na opinião do comandante Sargento Wilton, por que os crimes ambientais voltados contra a flora são os mais frequentes? Por que tem tanto desmatamento aqui na nossa região?
Olha, Flávio, eu acredito assim, por se tratar de uma região da grande agricultura, né? O pessoal desmata para aumentar a área de lavoura, né? E com o preço do soja, né, que aumentou muito, aí o pessoal facilita e quer aumentar a área, né? Então, eu acredito que um pouco seja isso aí, né?
Um dos incentivos é o aumento aí na possibilidade de ganhar dinheiro com as lavouras.
É, exatamente. Então, assim, ó, o que, que a gente está fazendo aí, quando constatado, a gente está interditando o local, né, da área degradada e solicitando ao Ministério Público que seja recuperada no mesmo local a área, né? Até algumas comarcas aqui da minha região, são três comarcas, Lagoa Vermelha, Tapejara e Sananduva. O Ministério Público já está adotando essas medidas, né, de recuperação no próprio local, né, para evitar assim um pouco do desmatamento.
Uhum. E o que, que a lei prevê, Sargento Hilton, nesse caso, né? O que, que a legislação vai orientar?
Sim. Assim, ó, Flávio, a legislação ela prevê a interdição do local, né? A multa administrativa que a gente aplica também, hoje é tudo interligado, né, diretamente no sistema. No momento que a gente faz o procedimento ali para o infrator, é lançado no sistema ali e a SEMA-FEPAM já emite a multa, né, administrativa, com boleto e vencimento para a pessoa fazer o pagamento. Antes você recorria e ia recorrendo e ia se estendendo, né? Agora não, agora já sai com vencimento, a multa ali, a pessoa tem que pagar. Senão ela entra em dívida ativa, o CPF dela, né? E vai acabar acarretando problemas na conta deles.
E como é a recuperação desse local degradado, né? A pessoa vai fazer a partir de um projeto executado, é aleatória, do jeito que ela quer? Como é que fica essa recuperação do ambiente? Porque ali tem toda uma diversidade de plantas, né?
Exatamente. Ele tem que fazer um projeto, né? Uma pessoa habilitada, fazer o projeto de recuperação ambiental, e as mudas seriam as pioneiras, né? Aqui, diversas espécies para recuperar a área degradada dentro da região que se adapte, né, a melhora as mudas.
Sargento Hilton, dentro desse mesmo projeto, né, de recuperação ambiental, se aquelas mudas não vingarem, não derem certo, aí ele tem que replantar, é acompanhado durante quanto tempo essa área para ver se houve um projeto aplicado e com efetividade?
Ah, sim, com certeza. A gente faz o acompanhamento, mediante a aprovação do projeto, ele tem um ano para implantar o projeto. E aí a gente começa a monitorar, né, fazer as vistorias no local a cada 6 meses, e o projeto ele prevê a recuperação, a legislação ela prevê 4 anos. 4 anos seguidos a gente faz em 4 anos ele tem que ter a totalidade das mudas vingadas, digamos assim, 100% das mudas. Pode ter até uma perda de 10%, é tolerável, né? Mas dentro desse prazo aí dos 4 anos, eles têm que estar com o projeto integralmente implantado. Tem promotores, tem comarcas aí que a gente faz uma vistoria, duas vistorias. Na segunda vistoria o infrator não implantou o projeto, a promotoria já entra com o mandado de execução.
E o que prevê esse mandado?
Esse mandato aí é conforme o TAC de ajustamento, né? Tem uma multa, e a multa é bem elevada, né? Então aí o promotor já entra com a execução do projeto para a cobrança desse valor da multa.
E com relação ao efetivo e ao equipamento, o aparelhamento da Patran, como é que vai essa questão? Nós estávamos falando sobre a dificuldade, né, de atender todos esses municípios, Idelcio, e vocês têm quantas pessoas, veículos, equipamentos que vocês utilizam à disposição para fazer o seu trabalho?
Assim, referente a pessoas, nós trabalhamos em 4. Claro que sempre tem um ali de férias ou em operação, e a caminhonete nós temos 2 em condições para trabalhar, equipamento, colete estamos bem servidos, armamento também. É mais a parte humana mesmo que está faltando um pouco, mas com o que a gente tem, a gente está dando conta da demanda, entende?
Porque é tão grande o número de ocorrências que daqui a pouco vocês estão atendendo o município e já está acontecendo outra ocorrência lá distante, né?
Com certeza, é frequente isso. Seguidamente a gente está em atendimento de uma ocorrência, o telefone particular mesmo nosso, ele funciona com um 190. Ele nos é repassado muitas e muitas ocorrências e, como eu falei, a gente vai filtrando, né, de acordo com a brevidade de cada uma é atendida. Porque a gente atende todo, né, parte de fauna, de flora, maus tratos, tanto a gente trabalha no interior quanto na cidade, né.
Para fins de entendimento, quando vocês recebem uma denúncia, mas não encontram essa denúncia, como foi o caso aí de Ibiaçá, daqui a pouco a pessoa está realmente limpando a lavoura, mas vocês vão lá, fiscalizam, não se confirma. E daqui a pouco vocês voltam para a cidade e a pessoa começa a derrubar um mato, né? Como é que funciona isso quando já aconteceu o fato, vocês não conseguem flagrar, né, no momento que está acontecendo? Isso isenta o proprietário da responsabilidade ou futuramente ele vai responder por isso?
De forma alguma, Flávio, ele vai ser responsabilizado, com certeza. Nós vamos lá, se não ocorrer o crime, e nós vamos até o local, no caso, orientamos a parte, né, do que ele pode, do que ele não pode. Se ele está errado, já cometeu o crime, é lavrada a documentação. E se nós sairmos do local e ele cometeu o crime, após nosso estado no local, nós temos como comprovar. Hoje temos as imagens do satélite, temos tudo. Então, se torna fácil hoje. A tecnologia nos ajudou muito nessa parte. Nós largamos o satélite em cima da área, ela nos apresenta todo o dano causado.
Perfeitamente. Então, esse recurso, Sargento Hilton, é fundamental, né, para verificar como anda essa degradação do meio ambiente.
Ah, sim. O satélite veio nos ajudar e muito, Flávio. Até a semana passada aí a gente fez uma operação, né, em conjunto com o IBAMA, e constatou aí umas áreas degradadas aqui no município de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, e fomos até o local lá, capturado pela imagem, né, e para nossa surpresa essas áreas a gente já havia autuado, né, em mês de março, no início do ano. Então já tinha feito a documentação para os infratores.
Até mesmo, Flávio, aproveitando essa situação, nós temos assim um ponto positivo, porque que nem o IBAMA havia capturado essas imagens no satélite. Então nós estamos já tão um pouco à frente deles, entende? Então até que eles capturassem essas imagens e viessem até nós para ir atender essas ocorrências, nós já estivemos no local, o procedimento praticamente já estava pronto. Então, quer dizer que com o pouco efetivo que nós estamos dando conta muito bem assim da demanda, entende?
Dá para dar conta. E a propósito, em relação à degradação do meio ambiente, a gente ouve aí, né, através do noticiário nacional, tantas hectares foram degradadas, desmatadas, né? Temos estimativas nos últimos anos de quanto nós perdemos das florestas nativas, Hilton, em Lagoa Vermelha, na nossa região?
Olha, Flávio, esses dias atrás aí saiu uma reportagem aí, que eu não tenho assim a estimativa de áreas degradadas, né? Mas o aumento, Vacaria, aqui a região de Vacaria, aqui está em primeiro lugar do aumento de desmatamento. E da área aqui que pertence para nós, aqui da minha região, Caseiros está em segundo lugar, aliás, e Ibiraiara está em oitavo, décimo lugar ali, está próxima também. Foi feito ali um levantamento das 10 cidades mais desmatadas, né? Então, aqui da nossa região, esses três municípios aí estão...
Se destacam,
se,
né,
destacam.
Infelizmente.
E também baseado, né, no nosso trabalho, né, no nosso serviço, que eles chegaram a esse índice.
Temos aqui um morador de Caseiros que afirma que lá é muito grande o problema da degradação ambiental. E essa pessoa atuava, inclusive, junto à Secretaria do Meio Ambiente e disse que é muito difícil, né? Ele afirma que deveria ser a fiscalização mais intensa, o que não impede que com esse sistema de monitoramento via satélite essas pessoas venham a ser responsabilizadas a posteriori, não é, Hilton?
Sim, sim. Caseiros aí a gente tem trabalhado fortemente e dá para ver, né, no noticiário aí toda semana a gente tem autuado o pessoal, né? Mas sempre tem, né? O pessoal faz e mesmo com a fiscalização forte, sempre tem alguma coisa.
Viu? Flávio, às vezes assim as pessoas ligam para cá e a gente não consegue ir de imediato, entende? Então muitos acham, pá, eu liguei para lá, eles não vieram e não vai dar em nada. Só que a gente anota essa denúncia e dentro do possível a gente vai até lá e se ocorrer o dano, ele é responsabilizado. Não quer dizer, porque o crime ambiental ele não prescreve, né? Não quer dizer que ele fez o serviço hoje, pá, ele vai passar em branco, não vai dar nada para ele, pronto. Não, negativo. Se nós constatar o dano, é feita a documentação indiferente da época que ele cometeu o crime.
Certo. E qual é o telefone ou o canal para denúncia? Até pedem os ouvintes aqui.
A gente tem o fixo ali, que é o 3358-4072.
Então, 3358-4072 é o telefone para denúncias, né? E se não atender ou não tiver equipe lá naquele momento, tem algum de plantão, algum outro canal?
É, geralmente, Flávio, nós não temos um de plantão, né? Aí o pessoal, a maioria já conhece a gente aí, liga diretamente para o meu telefone, né, que é o 999596200.
Então, esse telefone também está disponível aí, que é o particular, o seu 999596200, né?
Isso.
Nós vamos passar aqui para o ouvinte o teu telefone também, né?
Também o 190, Flávio. Tem muita gente que liga no 190 e é repassado nossos números ali.
Que é o telefone da Brigada Militar também pode ser, né? O 190 também é outro canal. Então são vários canais que podem ser utilizados para que a pessoa denuncie. Aí vocês vão verificar através, né, da visita em loco ou até do satélite se havia realmente uma área ali. Hoje é uma lavoura, já pode ter passado algum tempo, mas não deixa a pessoa de ter cometido o crime e ser responsabilizada, né?
Ah, sim, com certeza, porque o crime é que nem o Ideal se falou ali, né? Ele não prescreve, né? O ambiental, né? Não prescreve. E a gente anota todas as denúncias, né, que chegam. E posterior é verificado. Claro, uhum, que a gente gostaria de recebido a denúncia de pronto atendimento, conseguir fazer essa vistoria, né? Mas não tem como. Mas a gente, todas as denúncias que chegam ali, todas são verificadas, independente de ter o crime ou não.
Pois é, e Delcio, e nesse caso aí, né, que nós estamos falando, pode demorar algum tempo para vocês irem lá vistoriar, mas vocês vão até o local ou só com a imagem do satélite já é possível fazer essa denúncia ao Ministério e responsabilizar essa pessoa?
Não, Flávio, nós com certeza, nós vamos até o local. Aí nesse local nós fizemos um levantamento, entendeu? Após esse levantamento feito, nós vamos e puxamos a imagem do satélite, que é um suporte que nós temos ali para ver o que tinha, como era, como não era, entende? Então aquilo ali nos ajuda, auxilia um monte, a foto estratégica ali, ela não tem como negar o que tinha ali.
O que havia naquele local.
Né? E até mesmo nessa situação das denúncias que nós estávamos falando anteriormente, hoje a tecnologia nos ajuda muito. Muitas das denúncias que nós estamos recebendo, ela já vem com fotos, com coordenadas do local, então é... nos ajudou um monte isso aí, entendeu? Ocorreu o dano ambiental, a pessoa passou ali, isso aqui não podia. Eles mesmos tiram a foto e nos mandam pelo WhatsApp.
Tem muita denúncia. Aqui no Capão Bonito, diz uma ouvinte, o pessoal passa veneno nos pinheiros que vão nascendo, e os pinheiros mais baixos, né? Porque depois não vai conseguir tirar quando ficarem altos. Isso também se configura num crime ambiental?
Com certeza, Flávio. Isso aí, se está ocorrendo e nós receber a denúncia, nós vamos até o local, fizemos um levantamento e a pessoa é responsabilizada.
Tem que denunciar também.
Com certeza. Então, porque a nossa demanda, uhum, é muito grande, nós não temos como que nem os outros, tudo, né? Atuar muitas vezes ostensivamente, né? Preventivo.
Então o pessoal do Capão
é mais na repressão, né?
Exato, que tem essa informação, repasse aí, tire fotos, registre de alguma forma e denuncie. São 11h33, voltamos após o bloco para continuar falando sobre o trabalho da Polícia Ambiental Militar aqui de Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Brasileirão é na tua Rádio Cacique. Nesta quarta-feira à noite, 7h15, Grêmio e Coritiba. Na sequência, 9 horas, tem Bragantino e Internacional. A nossa transmissão inicia 8 horas da noite após a Voz do Brasil. Patrocínio. Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, compre e concorra a 2 carros 0 quilômetro da CDL Cindy Lojas a cada R$100. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar. Nesta quarta-feira, com a nossa transmissão iniciando após a Voz do Brasil, 8 horas da noite, Grêmio e Coritiba. Na sequência, Bragantino e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhe na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Preocupada com tua saúde e de tua família, a Secretaria de Saúde de Capão Bonito do Sul pede a seus munícipes que, em caso de algum sintoma gripal, entre em contato com o posto de saúde do município pelo fone 99603-2587 para conversar com um profissional de saúde e obter as devidas orientações para manter sua saúde em bom estado. Juntos, venceremos o vírus.
Quer mais facilidades ainda para vender o seu carro? Rodrigo Carros de Lagoa compra o seu veículo à vista no dinheiro e aceita o seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas pendentes. Faça um bom negócio. Venda seu carro com segurança. Não caia em golpes. Ligue, fone Whats 999-37-2432.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Temperatura. 22 graus.
Não podemos te negar o corona de jeito nenhum. Amigo e companheira, bota a máscara, segue o protocolo. Cuida a gente da região do estado inteiro.
Não podemos entregar o corona.
Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Santo Antônio do povo e dos pobres.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Solicite os serviços da Delta Contabilidade. E se o assunto é contabilidade ou declarações, tire suas dúvidas. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Sede bem forte, junto a Deus pela
temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari.
muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade, Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11h39, hoje falando sobre o trabalho realizado pela Patran de Lagoa Vermelha, né? Nós estamos falando sobre as ocorrências, as denúncias e que forma está atuando, né? A Polícia Ambiental da Brigada Militar, Sargento Wilton Alves Pereira, Soldado Idelso Borsato da Costa. Propósito, nós estamos no período da piracema e o pessoal já está perguntando se pode pescar em açude particular. Como é que funciona essa situação da pesca nesse período, Sargento Wilton?
A pesca, Flávio, a partir do dia 1º agora, entrou a época da piracema, né? Então, todo ano sai uma normativa do IBAMA limitando o que pode e o que não pode, né? Esse ano ela está um pouquinho mais rígida. Então, ela iniciou agora o dia 1º de outubro e vai até 31 de janeiro de 2021. Esse ano, somente nos rios e somente a linha de mão. Não se pode mais usar a vara e nem o caniço. Nos açudes, os açudes é normal, né? Não tem essa situação. Essa normativa seria só para os rios. O açude pode pescar normalmente.
No rio não pode nem usar caniço esse ano, só linha de mão.
Só linha de mão.
A rede nem pensar.
Não, tá, a rede é só pescador profissional, né, que pode utilizar e mesmo que nesse período ele não pode.
Nem o pescador.
Né? Nem o pescador. Outra coisa, o barco também, ele não pode ser utilizado o motor, né? Que tem pessoal que usa o motor de popa ali, ele não pode ser usado, somente a remo, por causa do movimento da água, né? Que agora é a época dos peixes desovar.
Então, todas essas normas são editadas para tentar conter aí todo esse exagero que se tem na pesca e a falta, né, que isso vai causar mais na frente quando os peixes não conseguem desovar e acabam morrendo antes de fazer a desova, né?
É, exatamente. Até essa semana aí já está iniciando, né? Iniciou o dia 1º com a operação, né, da fiscalização da pesca predatória. E vai se intensificar, né, todo o período aí da piracema nos nossos rios aqui, que é o Rio Uruguai. Então, vai continuar essas operações aí.
E aparece bastante denúncias nessa época do ano, Delcio, para vocês aí, o pessoal que está pescando de forma irregular?
É, agora no que esquenta e mais, aí aparece bastante a situação de pesca com rede, né, Flávio? No, muito acampamento nos interiores aí, aí o pessoal nos liga. A gente vai para o local e se constatar o crime da pesca é um crime mais grave, né? É 3 anos, a pena inicial 3 anos. Então é prisão em flagrante e delegacia, tem que tomar muito cuidado nessas situações aí. E o que a gente mudou bem e mais drasticamente assim, foi a situação que nem mesmo o caniço está sendo autorizado a pesca na bacia do Rio Uruguai.
Na bacia do Uruguai.
Nessa época. Uhum. Porque assim, ó, são diferentes legislações. Que nem os outros, se o cara for pescar no litoral, é outra legislação, é outra forma. A nossa aqui é a instrução normativa 25 do IBAMA. E a portaria 193 de 2019.
Então, se o pessoal estiver pescando aí com caniço, já pode ter um problema sério.
É. E também tem que atentar essa outra situação do barco, né? O barco até com remo ele é tolerável. Agora o motor de popa nenhum, né?
Independente de estar pescando ou não?
Isso, nem que seja somente para passeio, ele é proibido.
Não se pode usar, então, até 31 de janeiro, barco de motor aí nos rios.
Sim, exatamente. Mesmo para passeio, não pode utilizar o motor.
Olha só, então essa é uma novidade. E a punição, Sargento Hilton, é bem grave, né, para esse tipo de crime.
Ah, sim, com certeza. O material é todo ele apreendido, né, e feita a destruição. A pessoa não recupera mais os petrechos, né? além da multa, né? E que nem o Idelcio falou ali, ela é um crime de maior potencial ofensivo. Que o artigo 34 da 9.605, ela prevê de 1 a 3 de reclusão. Então é prisão em flagrante.
E a pesca, Flávio, ela é permitida com a linha de mão, mas ela tem um limite de pesca, de pescado ali, né? Ela não pode passar de 5 quilos, né?
É, 5 quilos por pessoas, né?
Por pessoa, indivíduo.
E mais 5, mais 5 exemplares. E daí ali ela também proíbe a pesca do dourado, é proibida, e da piracanjuva.
Que são essas duas espécies que também não pode pescar. Se pescar, tem que devolver.
Isso aí, essas aí são proibidas a pesca.
E tem aqui na região esses peixes?
Na região dos nossos rios aqui, eu acho que é mais difícil. É mais na bacia ali do rio do Barracão, ali no rio da
Uruguai. Na bacia do Uruguai até pode pegar.
Isso.
Perfeitamente.
Não, mesmo no rio Uruguai, na bacia ali, Flávio, não pode pegar. Essas duas espécies aí, elas não...
São proibidas. São ali proibidas. Pode ter. Que isso. A pessoa tem que conhecer, porque daqui a pouco pega o peixe, não sabe qual é a espécie e está pegando um peixe que é proibido pescar.
Exatamente.
Isso para evitar a extinção aí da espécie.
Sim, isso aí.
Uhum. Então são os crimes aí que o pessoal... tem que, né, naturalmente conhecer a legislação para não ter problema lá, né? Se passar alguém com um caniço aí dentro do carro, então vocês vão atacar.
É exatamente, a gente está fazendo na noite, né, o patrulhamento ambiental rural, né, e abordado os veículos, caminhonete e feito a fiscalização, né. Aí daqui a pouco tem que ver a procedência, né? Se os peixes, de repente, a pessoa está pescando também, está levando o caniço, mas é num açude, né? Então aí é permitido, né? Mas claro que as espécies de peixes aí vai ser diferente daí, né?
Aí é outro tipo de peixe, né? Dá para verificar isso. Então em açude, a princípio, não tem nenhum problema de pescar, né?
Isso.
O negócio é nos rios.
Exatamente.
Bom, nós falamos desses crimes ambientais e algo que vem aparecendo são os maus tratos contra animais, envenenamentos. Vocês têm recebido muitas denúncias, Hilton?
Sim, Flávio. Até essa semana aí, a semana passada, aí foi sancionada uma nova lei, né, dos maus-tratos aí pelo presidente. E aí tem a lei a 1064, né, que ela inseriu mais um item, alterou a 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, com a qual a gente trabalha, né, e acrescentou o parágrafo primeiro ali, letra A. Crimes contra cães e gatos, ele passou a ser um crime de maior potencial ofensivo, de 2 a 5 anos de reclusão. Os outros animais ali continua a mesma redação do artigo 34, que seria de menor potencial ofensivo, de 1 mês a 1 ano de detenção. Porém, assim, ó, o pessoal confunde muito os maus tratos, Flávio. Eles simplesmente assim, ó, muitas vezes o pessoal acha que você largar o teu cão na rua, que é um maus tratos. Não, muitas vezes o pessoal larga, o animal dá uma passeada ali e volta, não é maus tratos. Outra coisa, a gente desloca muitas vezes, o pessoal nos liga ali, não, tá uma situação de maus tratos. Daí tu vai lá, o cachorro está amarrado, curto, mas tem casinha, tem água, tem alimentação, o animal está bonito. Então, pelo simples amarrado, curto, ele não configura o maus-tratos. Maus-tratos tem que realmente configurar o maus-tratos, né? Porque senão não tem como a gente provar a situação de maus-tratos.
Quer dizer, não é muito legal isso, né? Se a gente pensar o animal amarrado, né, num... Amarrado já é cruel, né? Se pensar o bichinho o tempo todo amarrado. Mas a lei não prevê isso como crueldade, né? Algumas pessoas também usam cordas para amarrar e acabam machucando o pescoço do cachorro, né? Como é que funciona isso daí?
Exatamente. Nessa situação aí da corda, se a gente constatar ele amarrado na corda e que esteja machucado, aí sim configura, né, maus tratos, né? Agora, pela legislação, o amarrado curto ali está com a coleira, a corrente com um distorcedor, a gente não consegue configurar o maus-tratos.
Aí não pode ser denunciado.
Não tem como, né, a gente conseguir fazer.
Perfeito.
Outra situação, Flávio, assim, ó, muitas ligações que nós recebemos, e vamos até o local, É, o cão tá latindo muito, tá causando um desconforto pro vizinho e ele acha que é um maus-tratos, entende? Isso aí seria mais uma perturbação daí. Daí é um registro direto na delegacia.
Como é que funciona isso? Se o animal late, o tempo todo tem vizinhos que reclamam. Como é que vai agir a pessoa? O que, que ela vai? Ela tem que ir lá na delegacia registrar isso?
Com certeza, Flávio. Muitas vezes eles acham que não é ambiental, é um cachorro, é o ambiental que tem que resolver. Isso ali seria mais uma perturbação do sossego alheio dele. É a mesma coisa com um som alto no vizinho dele. Então ele tem que ir lá e registrar contra essa pessoa. Muitas vezes as pessoas não vão para não se indispor com o vizinho. Então procurem esse vizinho e conversem. Se não resolver, aí vão ter que ir para os meios, para a lei.
E, Sargento Wilton, o que dá para fazer aí se o animal late o tempo todo, né? O que tipo de medida pode ser adotada pelo proprietário nesse sentido? Algumas vezes o animal, né, é realmente do hábito dele, né? Mas ele pode estar latindo porque está sem água, sem alimento, com frio, né?
É, exatamente, e essa situação também, assim, ó, o animal, ele ficar muito tempo fechado ali, muito tempo amarrado, curto, ele vai se estressar, né, é a característica do animal mesmo, né, então aí ele vai começar a latir coisa, então a perturbação aí depende da representação da pessoa, né, a gente até desloca muitas vezes no local lá, orienta a pessoa, né, mas da nossa parte não tem como a gente confeccionar a documentação se não houver uma representação.
O pessoal está perguntando aqui, já estamos no finalzinho do programa, nosso tempo já esgotado. Nós temos então um crime hoje contra a pesca, que não está adequado àqueles padrões que a lei permite e é bastante grave, né? E o crime ambiental do desmatamento, qual é o valor da multa? Como é que é feito esse cálculo? E a pessoa que comete crime ambiental não está sujeita a ir para a cadeia? Pergunta um ouvinte.
Depende a situação, né, Flávio? Que cada tipo de crime ambiental ele tem um artigo específico, né? Mas, assim, ó, a mais grave que a gente tem aqui é a destruição de floresta nativa. Como nós pertencemos ao bioma Mata Atlântica, ele é de maior potencial ofensivo, de 1 a 3 anos de reclusão. Mas dificilmente a gente consegue flagrar a pessoa, o maquinário no local, né, para fazer o flagrante, entende? Mas a pessoa vai responder igual. Mas a prisão em si, ela não chega a ser, digamos, de ser recolhida a pessoa, porque ele é um crime afensável, né?
Paga a fiança,
e é liberado. E os valores da multa também, ele depende, ou é hectare ou fração, né? Ele inicia a R$5.000 a hectare ou fração, e aí conforme a característica, ele vai aumentando. Então seria de 5 mil a 50 milhões.
E o proprietário da máquina que presta esse serviço, né? A empresa que está lá retirando a floresta com as retroescavadeiras que geralmente fazem isso, ele pode ser também punido? Como é que funciona?
Ele responde como o proprietário responde. O mesmo crime que o proprietário responde, o proprietário da máquina também vai entrar
também
junto.
Também está sujeito a ser.
E os crimes ambientais, como o sargento falou, ele responde à espera, ele paga a multa administrativa, a penal e criminal.
São três esferas
eles respondem
de punição, né?
Isso, que ele vai ter que reparar o dano que ele causou e ainda ele vai ter que pagar pelo dano que ele causou.
Perfeitamente. Nós, como falamos, infelizmente o nosso tempo já esgotou, queremos agradecer a presença dos nossos convidados no programa aqui, né? O soldado Idelso Borsato da Costa, muito obrigado.
Obrigado, Flávio, obrigado aos ouvintes.
Sargento Wilton, que também é o comandante da Polícia Ambiental da Patran, obrigado. Em outros momentos vamos voltar a falar, porque tem muito assunto aí nesse sentido.
Com certeza, Flávio. A gente que agradece e nos colocamos à disposição aí para qualquer esclarecimento a respeito dos crimes ambientais. Muito obrigado.
Então hoje destacamos a Patran em nosso programa, trazendo aí todos esses aspectos, né, que na verdade preocupam todos nós, né? E se você tem alguma dúvida, pode ligar lá para o pessoal da Patran, fazer o contato aí pelo telefone para as denúncias, né? Nós temos aqui o 3358-4072, o próprio telefone aí do Wilton, 99959-6200, e o 190, que é o telefone lá da Brigada Militar. Nós agradecemos a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário e você que nos deu o carinho da companhia nesta terça-feira. Vem aí na sequência, Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, na Central de Conteúdos, Rudimar Galvão, nosso coordenador, o Ricardo Silva, o Everton Menegucci, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza. Nas gravações pela manhã, o Lucas Machado, que também atua na TI, à tarde o Josemar Candeia e o Juliano Oliveira, que faz, da mesma forma, a produção de vídeos. No financeiro, o Jean, na recepção, a Rita. Em nome de todos, uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 54 98418-2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Aves Mania é uma loja especializada em pássaros exóticos legalizados. Tem rações para todos os tipos de animais, sal, milho em grão e moído, aveia, azevém, sementes, gaiolas, acessórios para cães e gatos. Aves Mania, na Rua Buarque de Macedo, no bairro Suzana. Telefones 3358-2359 ou 999-95-3436.
No Mercado Piva você já é de casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia. Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, frutas, verduras, além do açougue próprio com carnes de qualidade reconhecida. E o atendimento amigo é prioridade por aqui. Mercado Piva. Mais do que clientes, temos amigos. Rua Buarque de Macedo, 277, fone 3358-1977.
A Medifarma Farmácia apresenta para Lagoa Vermelha e região o Mucomel Imuno, um suplemento alimentar em xarope com três ativos que vão aumentar a sua imunidade. Vitamina C, zinco, mel, agrião e própolis. É antioxidante e reforça o sistema imunológico. Uso adulto e pediátrico. Mucomel Imuno, você encontra na Medifarma Farmácia. Ligue e garanta já o seu. Fone 3358-1511.
O futsal com muito mais emoção. Com o projeto Unidos pela Mesma Paixão. Na Liga 1, é uma pedreira atrás da outra. No caminho do Lagoa, agora tem a ACBF. Pela quarta rodada da competição. Nesta terça-feira, 7 da noite, direto de Carlos Barbosa, tem a CBF versus Lagoa Esporte Clube. No rádio e nas plataformas digitais. Vamos torcer juntos com nosso time. Patrocínio.
Miagro, tudo para agricultura, pecuária e lazer. Barcelona Móveis, apoiar o esporte vale ouro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Centro Comercial Pracinha, estrutura com 20 salas comerciais em Caseiros, 16 salas em Lagoa, vendas e locações. Autotec, centro automotivo, o melhor amigo do seu veículo. Magrão Agro, parceiro do homem do campo. Sustentar e Seguros, sua vida e seu